Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 4 falando sobre o medo. Ela está falando sobre a psicopatologia do medo. Então ela diz o seguinte: olha, pior do que amar e não receber resposta idêntica é o prejuízo de nunca haver amado. Melhor que se haja vivido uma experiência cujos resultados não foram os mais agradáveis do que permanecer na incerteza de como seria tal realização. Então, tem pessoas que falam assim: ah, não vou fazer isso não, porque isso não vai dar certo e tal, e depois ela fica sempre com aquilo na cabeça, né? Poxa vida, por que que eu não fiz? Por que que eu não tentei? E se tivesse dado certo? Porque o medo não permite. Nós temos que pensar as coisas positivas da vida. Então, se eu vou fazer uma coisa, ela está dentro do lado positivo da vida, ou do eixo positivo da vida, do polo positivo da vida, que inclui aí a ética, a estética, a moral. Aí não tem problema, se eu não conseguir realizar o que eu queria, pelo menos eu aprendi muita coisa. O problema é quando a gente tem opções, né, pelo lado das coisas negativas. Aí que você faz aquilo, aí vai te dar medo depois. Nossa, foi muito ruim. Mas mesmo assim, pegue como experiência também. Não é para ficar com medo de fazer de novo, é só isso aqui não dá. Eu tenho que ir para frente. Só que nós temos que ser altruístas, resilientes, ou seja, saber levantar de um problema e partir para novas realizações. E o medo vai nos impedindo de fazer isso. Aquele negócio da parábola dos talentos, né? Você ganha 5, você multiplica para 10. Ganha 2, multiplica para 4. E ganha 1, esconde com medo. Veja que coisa interessante. Como que Jesus previu tudo isso? Não há necessidade do medo. O importante é vencermos todas as etapas que nos aparecerem, certo? Luta-se contra o medo para evitá-lo, para contorná-lo, para superá-lo, mais do que se pensa conscientemente, gastando-se tempo valioso que poderia ser aplicado em experiências que seriam exitosas em forma de realizações não tentadas, tá vendo? Então a gente perde tanto tempo com medo do que com uma realização produtiva, certo? Nós não vamos, nós já dissemos, nós não vamos fazer aquilo que está além da nossa condição, mas aquilo que chegou para nós, por exemplo, a pessoa nos convida para fazer uma palestra pública. E aí eu morro de medo. Para que morrer? Você está vivo. Vou fazer, não vou sair assim dando um espetáculo de palestra, se é que existe isso, que eu até não acredito nisso. Palestra boa é aquela que você fala com o coração, sabe? Que você transmite uma informação e que você não fica à frente da mensagem, você deixa a mensagem estar na sua frente. Isso é uma boa palestra. Isso todos nós que estudamos doutrina somos capacitados para fazer. Ah, mas eu tenho medo de enfrentar o público, mas o público é um público amigo, ele não vai te atingir, né? E também você vai ter a proteção de Deus. Jesus falou assim: não se preocupe quando você tiver que falar em meu nome, porque vozes falarão por você. Olha que coisa interessante, vozes falarão por você. Eu tenho essa experiência comigo, quantas vezes eu percebi que vozes estavam falando por meu intermédio? E assim também, quando nós vamos fazer uma outra atividade social que precisamos, né, de estar prontos para aquilo, um trabalho, um desafio, aí para que eu vou ficar com medo? O medroso é aquele que sempre busca fazer coisa errada. Ele fica com medo, porque já teve muitas experiências desastrosas e não aprendeu com elas. Aí vai ficar sempre com medo. Ah, não, eu tenho medo. Não, se você buscar experiências positivas, não tem problema. Porque ela vai te ajudar a crescer se você não for exitoso numa determinada tentativa. Aí tem outra tentativa, tem outra depois. Né? Fantasia-se a vida como uma viagem sem incidentes nem acidentes, o que não deixa de ser utópico e irreal. O próprio ato de viver no corpo é firmado em processos desafiadores do organismo. Já pensou se as nossas células começassem a ter medo de trabalhar? O sangue, para as células do sangue. Ah, eu não vou lá na extremidade do corpo, não, porque lá é muito perigoso, né? Lá está em temperatura alta ou baixa. Ele fica batendo com o dedo na mesa e vai me perturbar a minha paz. Eu não vou lá nada. Aí nós estaríamos aí com problema de circulação. Assim também é a vida, ela precisa da nossa circulação na vida. Hoje nós temos estudos avançados aí da física quântica, que diz que cada um de nós é um agente muito importante dentro do universo, porque a nossa ação vai dando reações em cadeia. Aí eu fico com medinho, quietinho lá, então a minha parte fica água parada, água estagnada, porque eu estou com medo. Na execução do programa de cada vida, todos tropeçam, sofrem decepções, insucessos, que são mestres hábeis no ensino dos mais eficientes meios para alcançar-se as metas a que se propõem. Nada é fácil, sempre apresentam-se como recurso de aprendizagem e de evolução. O medo, portanto, oculta-se na fantasia de tudo muito fácil, sem suores, nem lágrimas, nem sofrimentos, nem lutas, gerando incertezas em torno do ato de existir. Então, este é o processo do medo, é uma fantasia. Né? Então, é melhor eu ficar aqui quietinho ou quietinha, sabe? Para não dar problema para mim. Eu não quero encrenca comigo. Não é encrenca, é aprendizado. Nós temos que começar, sabe, minha gente, a parar de ficar assim, indo pelas conversas comuns da sociedade. Nós temos que buscar na sociedade uma coisa boa. Pessoas que sabem conversar, pessoas que têm boas coisas para nos passar. Sabe, eu estava assistindo um filme recentemente, uma série de televisão, em que a jovem, uma adolescente, ela tem a tendência de escrever, sabe? E ela então começa a escrever sobre a vida. Ela tem uma amiga muito grande e essa amiga vai se casar. E ela vai à festa da moça. Quando ela chega lá, ela começa a ver aquelas pessoas bebendo, rindo, dançando, totalmente desequilibrados. Então, ela que escrevia sobre plebes, né? Então, ela chegou à conclusão que a plebe somos nós. Somos nós que estamos aqui. Porque a gente não evolui nada, a gente não sobe nada no patamar dos comportamentos. Então, nós somos a plebe ignorante, confusa, deseducada. É isso que nós somos, é o que ela pensa. Daí ela sai da festa e vai descendo uma ladeira, como que fugindo daquilo. Quando ela chega lá a determinada hora, tem um estacionamento, vários carros, aí ela ouve um carro batendo a porta, ou seja, alguém saindo para possivelmente atacá-la. E ela sai correndo e volta para a festa. Ou seja, a cena é muito interessante, que diz assim: você está sempre no meio do povo, não tem jeito. Então você que tem que crescer no meio dele. Não adianta você fugir da sociedade. A sociedade está em toda parte. Você que tem que saber se estruturar para viver dentro da sociedade sem contribuir negativamente para ela e sem permitir que ela atinja os seus propósitos. Então não é ficar com medo da sociedade, é ficar. Pronto, então as pessoas estão falando tudo uma mesma coisa. Aí você vai parar para pensar, né? Se aquela mesma coisa, de fato, é uma coisa interessante. Ou se ela não é uma proposta de vingança, uma proposta de maldade, né? Uma proposta de desestruturação de alguém ou de um grupo. Então a gente tem que analisar o que está sendo passado à nossa volta, para a gente não correr esses riscos terríveis de coadunar com o erro. Então, o medo não é o medo de ficar, te deixar em casa, e nem o medo da participação. A gente tem que sair do medo para a análise. Por que que isso está acontecendo? Por que que, de repente, pessoas que eu gosto, todos estão começando a ficar vulgares, falando mesmas coisas, sem um conteúdo aí disciplinativo ou disciplinador, como queira, e dentro de uma proposta do Evangelho de Jesus. Então, isso, você não precisa ficar com medo, não há necessidade do medo. Você vai se encantar com você por ver que você está buscando outra coisa interessante. Não sendo superadas essas facetas do comportamento, podem se enumerar outros medos, quais o de falar em público, né, como nós falamos, de comunicar-se com pessoas desconhecidas, o medo da solidão. São medos perversos e traiçoeiros, porque se amontou uns sobre os outros, cada vez mais complexos e difíceis de solucionados, caso não sejam enfrentados desde as primeiras manifestações. Nós falamos aí em áudios anteriores que nós devemos nos conhecer. O que está acontecendo conosco? Por que que eu estou respondendo assim a um estímulo? Porque senão eu vou acumulando problemas. E esses problemas vão me aprisionando. E o preso tem medo. Tem medo da lagarta, do morcego, tem medo do rato. Imagina a pessoa numa cela dessas infectas, né? Como se vê muito por aí. Então, o medo é o resultado da prisão. Então, eu tenho que me libertar desse problema de prisão, certo? Certamente, todos têm planos e objetivos de felicidade que o medo ensombra e dificulta a sua realização. Ah, eu estou pensando muito em fazer isso assim, assim, mas eu estou com medo. Pronto. Você já colocou um obstáculo. Então, se você está com medo, analisa por que você está com medo. Eu estou com vontade de saltar de paraquedas, mas eu estou com medo. Tudo bem, você foi treinado ou treinada? Se você foi treinado ou treinada, tem um instrutor do seu lado e você quer, é ousadia. Agora, se você não foi treinado, não vai fazer isso, não. E provavelmente não vai dar certo. Então, quando você fala, eu estou com vontade de fazer, mas eu estou com medo, é porque você não está seguro, então tem que analisar por que que você não está seguro naquele ponto. Porque a resposta à nossa ação, ela virá. Agora, se ela vier positivo, ou positivo do jeito que a gente gostaria que fosse, ótimo, é porque a vida nos deu essa chance. Agora, se ela não vier, também a gente tem que analisar por que que não veio. Não foi bom, não seria bom agora. Eu aprendi com isso. Então, não é ficar com medo, né? Convém, no entanto, enfrentá-lo enquanto é possível realizar esses projetos, porque momento chega em que os recursos disponíveis de tempo, de saúde e de oportunidade já não existem mais. É. Se a gente vai deixando, o tempo vai passando, o corpo vai ficando mais envelhecido, e por mais que a gente queira, já não atende mais. Tem pessoas que têm a facilidade de envelhecer muito rapidamente. E às vezes a pessoa com 60 anos é uma pessoa bem idosa. Apresenta ser uma pessoa bem idosa. Outros não, outros já têm mais e ainda constituem uma aparência bem mais jovem, bem melhor do que aquele outro. Então nós não sabemos como é que é a nossa reação, se é que ainda somos jovens, né? Então vamos fazer o que é possível agora. Vamos enfrentar agora enquanto as resistências físicas nos permitem. Enquanto nós estamos, é como Jesus falou, né? Caminhe enquanto há luz. Ou seja, enquanto há luz da saúde, enquanto há luz do discernimento, do raciocínio estiver conosco, vamos realizando. Pode ser que daqui a pouco chegue um Alzheimer, chega um AVC, uma coisa dessas que muitas vezes necessárias aos nossos crescimentos, mas se nós estamos com vivacidade, a única coisa que está nos impedindo é a preguiça, a gente já falou sobre isso, né? Então vamos analisar, que às vezes é preguiça. A preguiça é do deslocar-se e nós precisamos desses movimentos. Isso é sério, nós precisamos nos cuidar, porque a vida é puro movimento. Não adianta eu ficar aí parado, pregado na pedra do porto, como diz o poeta, esperando o navio, que eu não sei se vai chegar, que hora que ele vai chegar. Quando ele chegar, ele chegou. Nós vamos então analisar o que que ele trouxe ou não trouxe, mas ficar lá esperando o que que vai acontecer, não. Vamos agir. Enquanto eu estou parado e pregado, a vida está passando e eu estou ficando fora dela. Vamos estudar e analisar isso, prezados amigos e amigas, e até o nosso próximo encontro. Jesus com vocês.